política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Há pouco tempo atrás eu fiz algumas críticas ao vereador Vânio Vieira e disse que não concordava com essa prática que se tem, que está virando inclusive moda na política de Santa Cruz, de gravação de conversa, de bastidores, e mantenho inclusive a minha opinião. Eu disse que essas gravações, elas só poderiam ser justificadas se houvesse com isso benefício à população, no que diz respeito, por exemplo, ao combate à corrupção. Se isso acontecesse, aí talvez os fins justifiquem os meios. Mas dependeria, evidentemente, desse motivo para uma gravação, dessa razão. Se a coisa fica meramente em especulações, interesses políticos, em acordos, em algo que venha a fazer com que o debate fique meramente politiqueiro, eleitoral, no campo da política em si, sem nenhum contexto administrativo, o que pudesse realmente fazer com que fosse revelado algo que, se não acontecesse, viesse a trazer um prejuízo para a população, enfim, poderia ser consentido, poderia fazer com que a população concordasse com isso. Eu poderia ter um entendimento favorável, mas repito, desde que houvesse um favorecimento para a população, algo que justificasse que o combate à corrupção estava acontecendo através dessas gravações. Ontem, o vereador Vânio Vieira deixou na redação do meu blog, na redação da Avante, todo o conteúdo por ele gravado, algo que até agora não foi revelado. São em torno aí de 2 horas de gravações da reunião que houve entre o prefeito Edson Vieira e os vereadores, onde a situação, o grupo que representa o governo em Santa Cruz do Capibaribe, se reuniu, e aí muita coisa foi falada nessa reunião. Eu mantenho o mesmo posicionamento, mas nas gravações que a gente já começa a ouvir, não ouvi tudo ainda, nas gravações que a gente começa a ouvir, dá-se a entender realmente que o combate à corrupção está sendo feito. Porque nessas gravações, o prefeito Edson Vieira puxa a orelha dos vereadores, porque informações foram vazadas, inclusive eu fui citado várias vezes na gravação, informações foram vazadas daquilo que a gente tinha denunciado aqui na rádio, e aí nessa reunião posterior se confirma. Houve sim uma manobra política feita pelo grupo do governo para evitar que acontecesse uma CPI na Câmara de Vereadores. Eu já disse aqui várias vezes, a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, nessa gestão, representada pelo presidente Júnior Gomes, tem sido nada mais, nada menos do que um poder em favor do governo. É um poder que não investiga, é um poder que não pune, é um poder que se cala, é um poder omisso. E muito mais que isso. Um poder que é totalmente subestimado às vontades do governo. Nessas gravações, elas mostram que o governo foi lá e chamou os vereadores para que eles tivessem a responsabilidade político-partidária de deixarem os seus mandatos de lado, os princípios estabelecidos da Constituição para um parlamento digno, que é o ato poder de fiscalizar a prefeitura, e os vereadores deixaram isso de lado para cumprir com aquilo que foi quase que ordenado pelo prefeito Edson Vieira. Está mais que provado, através dessas gravações, que CPI no parlamento de Santa Cruz do Capibaribe não acontece, porque o governo não quer. E os vereadores baixam as suas cabeças para que essas ordens sejam cumpridas. Nos próximos dias, nas próximas horas, todos terão conhecimento em relação a essas gravações. Mantenho o meu posicionamento. Não concordo com reuniões, gravações feitas em bastidores. Não me tragam essas gravações se elas não tiverem um conteúdo de interesse público. que combata a corrupção. Fora isso, não há o menor sentido nesse tipo de coisa. Mas nesse caso, volto a dizer, o combate à corrupção está sendo feito e demonstrado. A população vai ter a oportunidade de ver como os políticos se tratam quando não estão diante das pessoas, quando não estão diante dos microfones, quando estão em suas reuniões, para que os seus propósitos políticos sejam colocados em prática. Não mais que isso, apenas isso. Esse é o propósito. São 2 horas de conversa que, nos próximos dias, volto a dizer, isso estará evidentemente evidenciado, publicado, né? Visto, será visto, as pessoas vão poder ouvir tudo que foi falado. Essa é a grande novidade dessa semana, onde começam as eleições da Câmara, deve começar essa semana, e com certeza esse assunto será falado muito durante os próximos dias. Nas próximas horas, nós vamos estar publicando e divulgando todo esse material.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Horas e 12 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate, deu pra ouvir Márcia Turcino ali, não foi, Romenico? Bom dia.
Bom dia, só vem bagunçar mesmo, tem jeito não. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, só, Ney, deixar meus pesos à família da minha amiga Maria Isabel, que faleceu ontem, ex-colega de escola, sempre ouvia o nosso programa e infelizmente faleceu.
Quantos anos?
Nova, é mais velha do que eu, pouca coisa, 30 e poucos, não lembro a idade direito não.
8 horas e 12 minutos, nós vamos trazer a primeira matéria do programa, tá no G1, sobre o programa eleitoral de rádio e de TV. O Eduardo Campos deve realmente ser o primeiro, né, a falar nesses guias. Vamos ouvir.
G1, Eduardo Campos abrirá primeiro programa de propaganda eleitoral no rádio e na TV. O candidato a presidente pelo PSB, o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, abrirá o primeiro dia de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, em 19 de agosto, segundo sorteio realizado na noite de ontem, no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A resolução aprovada pelos ministros do tribunal também oficializa o tempo de propaganda de cada candidato. Depois de Eduardo Campos, será a vez do candidato do PCB, Mauro Iazzi. Na sequência, virão José Maria, PSTU, Aécio Neves, PSDB, Dilma Rousseff, PT, Levi Fidelix, PRTB, Emael, PSDC, Rui Costa Pimenta, PCO, Pastor Everaldo, PSC, Eduardo Jorge, PV e Luciana Gerro, PSOL. Nos programas seguintes, será adotado o sistema de rodízio, devendo o partido político ou a coligação que teve seu programa apresentado em último lugar ser deslocado para o primeiro e assim sucessivamente. A propaganda no rádio e na TV, no primeiro turno, vai ser de 19 de agosto a 2 de outubro e será dividida em dois blocos diários, de 25 minutos cada. Para presidente da República, as propagandas serão transmitidas pelo rádio às terças, quintas e sábados, das 7h25 da manhã às 7h50 e das 12h25 às 12h50. Na televisão, serão exibidas às terças, quintas e sábados, de 1h à 1h25 e das 8h30 da noite às 8h55. A divisão dos 25 minutos é feita com base nos critérios previstos na Lei das Eleições. Um terço é dividido igualmente entre todos e o restante leva em conta o tamanho das bancadas na Câmara dos Deputados. A propaganda para deputado federal também será às terças, quintas e aos sábados. Para senador, governador e deputado estadual ou distrital, a propaganda será exibida segundas, quartas e sextas.
Oito horas e 15 minutos, Romenick.
Tá aí, vai iniciar mais um dos meios, né, de comunicação da propaganda eleitoral. Rádio e TV, a partir do dia 19 de agosto a 2 de outubro, começa aquele horário que muita gente, quando inicia, né, tá assistindo a novela, as crianças estão assistindo os desenhos, né, começa a desligar a televisão, né? Mas é necessário que a população acompanhe as propostas dos candidatos, né? Até porque o futuro do país está na mão de uma dessas pessoas que vai aparecer na sua telinha, né? E a fiscalização dos vários que vão aparecer também na sua telinha, tanto os deputados federais quanto os senadores. É uma eleição importante para o nosso país, estado e, por que não, o nosso município, né? Então é necessário que acompanhe, né? Às vezes muita gente acha chato, às vezes tem um hilário, o cara acaba rindo, né, bastante. Quem não lembra do Tiririca, né, há 4 anos atrás, que se tornava até engraçado, era melhor até do que qualquer programa de humor, qualquer Zorra Total da Globo, né? Mas tá aí, a partir do dia 19 de agosto a 2 de outubro, a propaganda eleitoral, falando mais sério agora, né? A Dilma Rousseff, com uma vantagem tremenda nesse guia eleitoral, aproximadamente 12 minutos, né? O Eduardo Campos, que vai abrir o guia no dia 19, é o primeiro a se apresentar no guia eleitoral dia 19, com pouco menos de 2 minutos. O Aécio Neves, com 4 minutos e uns quebradinhos de segundo, e os demais questões de segundo, né? Nem um minuto tem direito. Então, vai ser um bombardeio nas televisões, rádios, e a partir também do dia 19, se a rede social já estava bombardeada com propagandas eleitorais, vai ser mais utilizada ainda, já que muita gente não gosta de acompanhar. A ideia dessa eleição vai ser jogar vários desses guias, partes desses guias, nas redes sociais, para que os internautas também possam acompanhar. Essa é a situação.
8 horas e 18 minutos. Daqui a pouco vamos falar sobre o projeto das emancipações dos municípios, que passou ontem no Senado, o texto aprovado integralmente. Estamos tentando um contato com o senador Humberto Costa, que deve participar conosco daqui a pouco, e vou tentar também um contato com o deputado José Augusto Maia, para falar sobre a aprovação desse projeto, daqui a pouco, depois do intervalo. Todos vamos ouvir agora a matéria sobre a aprovação ontem no Senado da Lei dos Novos Municípios. Vamos acompanhar.
Blog do Ney Lima. Senado Federal aprova texto substitutivo favorável à fusão, incorporação e emancipações de distritos. Na noite de ontem, os movimentos emancipacionistas tiveram mais um motivo para comemorar, graças à aprovação pelo Senado do texto substitutivo ao projeto original, que tratava da fusão, incorporação e desmembramento de novos municípios. O texto substitutivo havia sido votado no plenário da Câmara dos Deputados no dia 4 de junho. E graças a algumas modificações, especialmente nos critérios de população mínima para cada região e limite territorial, o texto voltou para apreciação dos senadores, que decidiram pela aprovação do texto com as modificações e a retirada do limite territorial mínimo de 100 quilômetros quadrados para cada localidade que desejasse se emancipar. De acordo com o texto aprovado pelos deputados, será proibida a criação, incorporação, fusão ou desmembramento, se isso inviabilizar municípios pré-existentes. Qualquer procedimento deve ser realizado entre a data de posse do prefeito e o último dia do ano anterior às eleições municipais seguintes. Se o tempo não for suficiente, apenas depois da posse do novo prefeito poderá ser dado prosseguimento ao processo. Com a aprovação, o projeto segue agora para a sanção presidencial. E a expectativa agora é que a presidenta Dilma Rousseff, do PT, não vete o novo projeto, que pode fazer com que até 400 novos municípios sejam criados no país.
Romenique.
Tá aí, mais uma vitória, né? Se podemos contar assim, da questão do texto sobre as emancipações. Deve-se lembrar que é um texto substitutivo, né? Aquele que a presidente Dilma vetou. E como a matéria aí é bem clara, né? Esse texto foi aprovado ontem no Senado. Ele vai voltar para a presidente Dilma analisar. E ainda existe a possibilidade da presidente Dilma vetá-lo ou não. Se a presidente Dilma vetar, ele volta novamente para o colegiado. Se não vetar, está aí aprovado esse projeto, né? Existe uma expectativa que com esse texto que substitui o outro projeto que a presidente vetou, a mesma venha a aceitar, né? E aí essa é a principal expectativa do pessoal que vem defender o projeto das novas emancipações e incorporação, né, e fusão. Essa é a situação, vamos esperar. Muitas comemorações foram feitas no passado, né, quando o projeto foi aprovado na Câmara e no Senado, só que aí também foi muito frustrado quando a presidente Dilma vetou e mandou de volta e derruba o veto, não derruba. Essa caravana de pessoas que saem dos seus estados constantemente para Brasília para pressionar os deputados e os senados é exaustiva, né? Acaba que às vezes vencendo pelo cansaço, né? E aí cria uma nova expectativa. Vamos esperar o que a presidente Dilma agora vai achar desse veto, né? Eu lembro até que da outra vez se colocava, não, porque todo o governo esteve presente no projeto, havia uma certeza também que a presidente Dilma não iria vetar o projeto, porque todo o governo participou da elaboração, que foi liderada pelo deputado federal José Augusto Maia, né? Um camarada que a gente tem que reconhecer que lutou sempre por esse projeto, encabeçou esse projeto, desengavetou e encabeçou o projeto, lutou arduamente por essa situação, mas quando chegou na presidente Dilma, ela vetou. Mais uma vez, volta a uma luta novamente do deputado federal José Augusto Maia e de outras pessoas que participaram desse projeto, e a expectativa é se a presidente Dilma aprova ou não, né? Vamos esperar, não tem muito o que se dizer não.
Deve aprovar porque foi uma articulação diferente dessa vez, né? Envolveu a base do governo e começou justamente com a negociação entre o governo e a Câmara Federal e também os senadores para que houvesse essa aprovação sem risco de veto. Foi o que aconteceu na última vez, né? Agora, é uma situação que se arrastou durante muito tempo, né? Anos até, e agora chegou ao seu fim.
E só para complementar aí, Ney, a questão, né? O texto também aborda que é, quem está sonhando com as emancipações já no próximo pleito, isso é inviável, né? É, há uma questão de, até pela questão de governabilidade de prefeitos atuais, né? De que vai haver a eleição de 2016 e os prefeitos desses municípios que pode haver fusão, incorporação ou emancipações de distrito, iniciar esse processo, né? Iniciar esse processo de consulta pública, né? Sobre se querem ou não, né? É, tem também a questão da Assembleia Legislativa, porque isso vai passar também pelo governo do estado, as assembleias do estado irão analisar esse projeto para enviar para os municípios, né? Então, 2016, pode esquecer, quem sonhava com a emancipação desses municípios em 2016, vai ficar praticamente para 2020.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Oito horas e 39 minutos na linha com o deputado federal José Augusto Maia. Deputado, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Santa Cruz do Caparis. Bom dia a todos que nos escutam nesse momento.
Deputado, o senhor está em Brasília, não é isso? E certamente que acompanhou ontem, acho que presencialmente, as negociações e posteriormente a aprovação feita pelo Senado Federal da lei que pretende criar novos municípios. Foi aquilo, né, que o senhor esperava como um dos que estiveram à frente desse movimento em Brasília?
Na última reunião que tivemos há um mês, mais um homem foi hoje. Eu tive uma reunião de colégio de direitos com o Renan Carlos Calheiros, estive acompanhado também com o senador Humberto Costa, quando lutava para ser colocado mês passado. Mas devido a muitos projetos e o medo de não ter coro qualificado, o próprio Renan sugeriu que ficasse para essa data de ontem. E realmente aconteceu, ficou o primeiro item da pauta e foi votado com tranquilidade. Eu já esperava que a votação seria também com tranquilidade, porque vem sendo desde o início. O Senado tem sido favorável, as negociações foram se enlarquecendo desde que eu tive com a presidente Dilma naquela viagem no avião. O projeto alternativo foi colocado e tendo algumas modificações, mas tudo bem, eu acho que já era o esperado. Todo o Brasil, quer dizer, muita gente já desconfiava, não acreditava mais, desistiram, mas eu nunca desisti, eu sempre acreditei. Eu sou daquelas pessoas que quando entro numa luta, eu vou até o fim, e graças a Deus chegou esse grande momento da luta, que é algo que vai beneficiar muitos distritos no Brasil.
Deputado, eu vou pedir para o senhor aguardar na linha um pouquinho, porque nós estamos na outra linha com o senador Humberto Costa, né? O senhor aguarda um pouquinho, pode ser? O senhor fica acompanhando, inclusive, a entrevista. Na outra linha, direto de Brasília também, o senador Humberto. Senador, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo. Uma alegria falar com toda a população de Santa Cruz e do Agreste Setentrional. E também queria deixar o meu abraço para o deputado José Augusto, que foi um verdadeiro leão, um batalhador pela causa das emancipações. E ontem não estava lá em Brasília, mas nós estávamos, pelo menos lá no Senado não estava, mas eu fiz questão de ressalvar e ressaltar o trabalho que ele fez pela aprovação dessa proposta.
Senador, o senhor é líder do governo no Senado Federal e evidentemente que aquilo que o senhor fala representa a posição do governo. Houve, num outro episódio, um veto presidencial nesse projeto. Nesse caso agora, qual a diferença entre esse projeto aprovado ontem e a pauta anterior?
Bem, a diferença é que esse projeto foi totalmente costurado, negociado com o governo federal. Apesar de, no primeiro projeto, nós termos tido uma participação de setores do governo, de alguns ministérios, enfim, mas o crivo da presidenta Dilma terminou não coincidindo com a opinião dos ministérios. E dessa vez houve um trabalho que envolveu, inclusive, diretamente a presidenta, que acompanhou para e passo, autorizou as negociações. Portanto, esse é um projeto que ela ajudou também a construir. E Zé Augusto, que, como eu disse, junto com o próprio senador Armando Monteiro, foram dois grandes batalhadores por essa proposta, sabe que não há nenhum risco de que haja qualquer tipo de veto por parte da presidenta em relação a esse projeto que foi aprovado ontem.
É seguro mesmo que, nesse caso, o Planalto deve confirmar aquilo que foi decidido pelo parlamento?
Sim, com certeza. Ela tem 30 dias para sancionar e eu acredito que isso vai acontecer muito brevemente.
Senador, aqui para Pernambuco, por exemplo, né, o senhor vislumbra a possibilidade desses distritos, como nós temos aqui, por exemplo, São Domingos, Pão de Açúcar, que pretendem, né, se tornar cidade, o senhor vislumbra que isso possa vir a acontecer nos próximos anos mesmo? A população pode ficar esperançosa nesse sentido?
Com certeza, os critérios que foram adotados, apesar de serem critérios rígidos, aqueles municípios que não têm condição de atender de imediato, especialmente os critérios relativos à população, eles têm a perspectiva concreta de, mais à frente, no futuro, poderem atender. Nossa preocupação maior é que, no primeiro momento, havia uma exigência da extensão do município que terminava por inviabilizar muitos municípios, especialmente do Nordeste. Mas com as correções que foram feitas, os acordos que foram feitos, especialmente na Câmara dos Deputados, a proposta final permite a todos os municípios que têm esse sonho de emancipação, permite que eles possam não só continuar a sonhar, mas em breve poderem concretizar.
Senador Humberto, muito obrigado pela sua participação e parabéns por estar envolvido também nessa pauta, enfim, nesse trabalho que faz com que algo tão importante seja destravado, né? Porque durante muitos anos essa questão de criação de municípios ficou parada no Brasil. Muito obrigado pela entrevista, senador.
Com certeza, eu agradeço a você essa oportunidade, Ney. Quero mais uma vez deixar aí o meu abraço para o deputado José Augusto. Ressaltar o trabalho que ele fez para que essa legislação fosse aprovada e também o senador Armando Monteiro, que ontem não pôde estar lá para votar, porque, como todos sabem, ele se licenciou para disputar a eleição ao governo do estado, mas também foi um apoiador importante dessa causa, foi um lutador também para que nós pudéssemos ter chegado até aqui. Um grande abraço a vocês, a toda a população de Santa Cruz.
8:46, ouvimos então o senador Humberto Costa. Agora vamos voltar com o deputado José Augusto Maia, que está em Brasília. O deputado só acompanhou aí, né, a fala do senador Humberto Costa e a posição do governo, na verdade, que isso é muito importante agora, que esse projeto sai do parlamento.
Exatamente. Foi muito importante, né, porque no primeiro projeto ele também deu a sua força, mas no segundo, quando eu conversei com a presidente Dilma, expliquei no avião, naquela viagem, da importância. Ela, às vezes, a presidente, ela é cercada de muitos técnicos. E eu sentia que dentro dos seus técnicos tinha alguns que eram contra. E aí nós mostramos que, na realidade, eles estavam errados. E que um novo projeto deveria ser colocado imediato. A Câmara estava pronta para receber, e o Senado também. Então aí foi o momento que Humberto Costa esteve comigo, Gleisi Hoffmann, e vários outros líderes do Senado, o próprio presidente, o Renan Calheiros. Então foi isso, foi um estudo que a gente fez no próprio governo, fazendo com que o projeto, saindo, conversando com o governo e com a oposição também, teríamos esse êxito. E o Humberto foi uma figura muito importante no processo. Depois o senador Armando Monteiro, que inclusive assinou um documento na sua bancada do PPB, que são 13 deputados, e dizendo que vetaria se não tivesse o novo projeto. Então o novo projeto foi, voltou, houve um consenso, a presidente Dilma aceitou a discussão e realmente ontem tivemos mais uma vitória.
Tá certo, então, deputado, muito obrigado pela participação, pela entrevista. Eu acho que fica caracterizado, inclusive, que o governo federal deve mesmo assinar embaixo, a presidente Dilma deve concordar com esse projeto. Só para a gente ter ciência, em quanto tempo é que caberá essa confirmação do governo?
Bom, eu tenho 30 dias. Eu até espero, ela, na última vez que esteve em Pernambuco, eu tive o jantar na casa de Armando Monteiro, fui convidado, que o Lula estava presente, e discutimos também sobre o assunto. Ela, eu disse que o projeto está sendo elaborado, do jeito que tinha conversado com ela, que os técnicos do governo, os senadores, e ela disse, mostrou-se mais uma vez com a vontade de conhecer Santa Cruz do Caparibe. Então seria bom esse momento, porque aí chamaríamos o povo de Pão de Açúcar, de São Domingos, de Cavaleiro e de todos os distritos pernambucanos que queiram, que estão na espera para as suas liberdades. Quem sabe, talvez, ela esse presente, ela dê aí Santa Cruz, não quero aqui garantir. Ela foi quem disse que gostaria, depois que eu mostrei as fotos e como era o pódio de infecções, ela ficou encantada. Eu sempre digo às pessoas, no dia que um presidente da República, um presidente, foi em Santa Cruz do Caparibe, a cidade vai mudar, porque as pessoas só escutam de ouvir falar. A hora que entra no moda centro daquele, vê o gigante daquele, sai impressionado e com certeza investimentos virão, que realmente nós representamos muito para Pernambuco e para o Brasil.
Deputado, muito obrigado pela participação, grande abraço.
Só quero aproveitar para sinalizar e parabenizar também os guerreiros aí de Pão de Açúcar e de São Domingos, que vieram tanto aqui, vieram para o meu apartamento e que a gente aqui sofreu muito, né? Idas e vindas sem resultado, muitos desistiram, perderam assim a vontade de vir mais para aqui, porque foram muito, mas é assim, um projeto que quando mexe, né, com um país que tem muitas divergências, demora, foram 17 anos, mas nunca paramos, né, sempre insistimos e persistimos, e hoje Deus nos ajudou, e foi ontem votado, agora só falta a sanção presidencial, e devolver as assembleias, que aí também haverá a pressão aí nessa Assembleia Legislativa. Mas em Pernambuco, quase todas já esperam no sentido de que vamos aprovar os distritos que estão dentro dos critérios, que atendem os critérios da nova lei. Obrigado, Ney. Obrigado, Santa Cruz. Obrigado, Pão de Açúcar. Obrigado, São Domingos e todos os distritos que estão felizes hoje com essa votação ontem no Senado da República.
8:51, ouvimos então o deputado federal José Augusto Maia, direto de Brasília. Eu vou agora para o Recife, na linha o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Não sei se você está me ouvindo bem.
Estou sim, perfeita a ligação. Nós estivemos agora conversando com o José Augusto e também com o senador Humberto Costa sobre a aprovação ontem no Senado da lei das emancipações. Parece que dessa vez o governo realmente vai confirmar aquilo que o parlamento já confirmou, não é isso?
Eu posso retornar a ligação, que eu não estou lhe ouvindo bem.
Bom, a gente aguarda então. Você retorna, inclusive, aqui para o telefone fixo. A gente conversa então com o Inaldo. 8:52, Romenick.
Sobre as emancipações ainda?
Isso. Não, na verdade, nós tivemos agora a posição do Humberto Costa. A grande questão nesse assunto é a posição do governo federal agora. Se vai ter veto ou se vai ter a confirmação, a sanção presidencial.
Ele deixou claro que, diferente da outra situação, né, houve um acordo desde o início para esse texto que substitui o projeto das emancipações passada, né? Então, ele acaba tranquilizando, né? Ele é o líder do governo no Senado, né? Querendo ou não, tem propriedade para falar o que falou. Então, é mais o que comemorar, principalmente as pessoas que são a favor da emancipação.
Na linha novamente, Inaldo, você me ouve agora, Inaldo?
Estou me ouvindo bem aí.
Pronto, a gente comentava aqui com o senador Humberto Costa, com o deputado José Augusto Maia, a aprovação ontem no Senado da lei dos novos municípios. E me parece que dessa vez há uma segurança muito grande em relação à aprovação. O governo já sinaliza para isso, né?
Olha, Nilson, esse novo projeto que foi apresentado, no Senado, aprovado ontem quase que por unanimidade, né? Só foram 4 votos contra. Ele foi negociado previamente com o Palácio do Planalto, com o governo, né? O senador Humberto Costa, inclusive, deu a garantia ontem, na sessão do Senado, que a presidente Dilma vai sancionar o projeto, né? Já foi aprovado na Câmara, ontem passou no Senado, e agora só falta a presidente Dilma sancionar. Até porque se ela não sancionar, ou se ela, por exemplo, vetar, o Congresso derruba de novo o veto, porque o volume de deputados e senadores a favor do projeto é muito grande. Quando eu assisti a uma parte da sessão do Senado, a manifestação de todos os partidos a favor do projeto, enfim. Então, não tenho dúvida de que a presidente Dilma vai sancionar. Agora, o projeto, Ney, estou dizendo isso porque tem muita gente já comemorando, achando que a simples aprovação do projeto vai fazer com que grande quantidade de distritos se emancipe. Não, a burocracia que a própria lei estabelece para emancipar um distrito é muito grande, desde o plebiscito, atender aqueles requisitos de população, de renda, de área. Quer dizer, o projeto é muito restritivo. Então, mas de qualquer sorte, foi um avanço, né? Porque estamos há, sei lá, quase 20 anos sem emancipar municípios aqui em Pernambuco. E é possível aí que dos 27 ou 28 projetos que tramitam na Assembleia Legislativa, uns 4 ou 5 atendam aos requisitos dessa nova lei para, em seguida, caminharem para a emancipação.
Tá certo, Reinaldo. Só para a gente concluir, saindo um pouco desse assunto, nós tivemos agora recentemente aquele turbilhão de pesquisa, né? A Maurício de Nassau e a Ibope. Após isso, mudou alguma coisa no cenário em relação a apoios? Já teve alguma coisa nesse sentido ou não?
Não, inclusive hoje deve sair outra pesquisa do Instituto Datafolha, pelo menos era o que estava previsto. A Globo divulgar alternadamente uma pesquisa do Ibope e outra do Datafolha todas as quartas-feiras. Não acredito que tenha mudado muita coisa, né, Ney, da semana passada para cá, porque não aconteceu nada, não teve nada de novo. Espera-se que o Paulo Câmara tenha dado ou apresente um pequeno crescimento, porque já está em campanha há mais de 5 meses, e se de novo vier com esses percentuais, 10%, 12%, sua situação vai ficando complicada. Mas uma coisa que a gente poderia registrar aqui, né, foi a adesão ontem à candidatura do senador Armando Monteiro, do ex-prefeito de Lagoa do Carro e de Carpina, Manuel Botafogo, que vai ser candidato a deputado estadual pelo PDT. Ele inicialmente queria ficar com Paulo Câmara, até porque o partido à época estava na Frente Popular, mas com a saída do PDT para a aliança do senador Armando Monteiro, Botafogo ficou numa saia justa. O próprio presidente do partido, o Carlos Lupe, ligou para ele e quase que ameaçando, dizendo o seguinte: olha, ou você vem para cá ou a gente não lhe dá a legenda para você disputar a eleição. Além disso, lá em Carpina, fora Botafogo, havia ou há 4 grupos políticos distintos apoiando Paulo Câmara. O grupo do prefeito Carlinhos do Moinho, que é do PSB, o grupo da prefeita Marta Guerra, que é do PMDB e é brigada com o prefeito, o grupo do deputado Antônio Moraes, tem lá um grupo grande, 4 ou 5 vereadores, que é do PSDB, e o grupo do ex-deputado Carlos Lapa e da filha Carla Lapa, todos dois ex-deputados. Ele é do PP, ela é do PSB, e os dois também apoiam o Paulo Câmara. Então o Botafogo seria a quinta liderança de Carpina apoiando o Paulo Câmara. E duas pesquisas que ele mandou fazer, uma em Carpina e outra em Lagoa do Carro, apresenta o senador Armando Monteiro com uma larga vantagem em relação a Paulo Câmara. Aí foi o gancho que ele queria, ele, Botafogo, queria para atender ao chamamento do presidente do partido. Então, ontem ele declarou formalmente o apoio à candidatura do senador Armando Monteiro. É um reforço importante naquela região, porque Botafogo tem muito prestígio, sobretudo em Carpina. E isso mostra, né, que a fase do troca-troca ainda não se encerrou. É possível que no curso aí da campanha ainda tenhamos algumas adesões de um lado e outro. Gente de Armando passando para Paulo Câmara e gente de Paulo Câmara passando para Armando.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pelas suas informações. Vamos aguardar então para saber, né, se haverá alterações no cenário a partir dessa pesquisa Datafolha. Um grande abraço, Hinaldo.
Bom dia, Ney, para você e os nossos.
8:59, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio. Eusébio, bom dia.
Bom dia, Ney. Você, de supetão aí, pegou geral. Você
estava ouvindo aí o que o Hinaldo estava falando.
Com certeza, a conjuntura vai mudar bastante.
É. Romenique, até amanhã.
Bem, eu não ouvi Hinaldo dizendo isso muito.
Também não ouvi, não.
Pelo contrário, ele falou até que as pessoas.
Ele só fica conversando aqui.
A mesma coisa. E olha que eu estou escutando duas coisas ao mesmo tempo, viu?
Não, mas é para a futura. A pesquisa diz agora.
Depois da eleição?
Não, antes
era. 9:00, Romenica, até amanhã.
Até amanhã.
Olha, já está publicado no meu blog, na íntegra, as gravações que foram feitas pelo vereador Vânio Vieira. A partir de agora as pessoas já podem acessar e ouvir tudo que foi dito. A gravação ela tem quase 2 horas. Vale e traz. Romenica está ali com fone de ouvido desde o início do programa.
Vale a pena ouvir, viu? Melhor do que guia eleitoral.
Pode falar em alguns pontos, inclusive.
Melhor do que Zorra Total, né? Se eu fosse doutor Nanau, eu analisava direitinho, escutava direitinho o que se fala dele, né? Doutor Nanau, em vários pontos, tanto Júnior Gomes como Edson Vieira aponta que o grupo voltou a ser na época de doutor Nanau, quando tinha que fazer uma reunião na frente de Nanau para dizer umas coisas e outra quando Nanau não estivesse para dizer outras, né? O áudio também ainda apresenta a vereadora Jéssica apontando que política é assim mesmo, cheia de tramas. Entra quem quer, né? Porque, e outro ponto aborda também a questão do Edson Vieira apontando cada uma das funções e o Zé, da manobra da CPI, e o Zé Minhoca diz, eu assino embaixo. Vale a pena conferir.
9:01, tá certo então, tá no blog todo o conteúdo, toda a entrevista, aliás, entrevista não, a gravação disponibilizada pelo vereador Vânio Vieira. É diferente daquela que foi divulgada antes, onde era só um trecho, agora está todo o conteúdo. E daqui a pouco, na hora do debate, nós vamos inclusive reproduzir alguns desses textos. Nossa equipe de jornalismo já está trabalhando para, como eu disse, o áudio tem quase 2 horas, né, separar alguns trechos. E neste programa, daqui a pouquinho, na segunda parte, você vai ter trechos sendo divulgados com exclusividades aqui. Com exclusividade aqui pela Rádio Polo. 9:02, agora a hora do debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Nove horas e 2 minutos, 9:02. Bom dia, estamos começando aqui pela sua Polo FM, a segunda parte do Rádio Debate, que é a hora do debate, né? Estaremos juntos até as 10:10 e alguma coisinha, né? Comigo, Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, bom dia, Eusébio, bom dia, Márcia, Romenique,
a todos que estão aqui no estúdio, o Sim, um bom dia especial a você que está em casa, nos ouvindo, e também você que passa a nos ver pela Web TV Agreste.
Pois é, Web TV Agreste, onde tivemos um probleminha, né, na internet, foi exatamente na hora em que o Dielson, né, focalizou, né, Natália Arruda, a internet não aguentou, caiu. Mas aí hoje voltou normal. Ele colocou um antivírus específico, né? Tem um antivírus específico.
Não fui eu que saí doente do coração aqui ontem, não, né? Não fui eu. Entendeu? Saiu na marca aqui.
Corta o microfone dele. Corta o microfone dele. Então foi colocado um antivírus específico. E aí a Web TV aguenta, né? Suporta a partir de agora. Natália Arruda, então, nós teremos. Já está, né, no ar, a Web TV Agreste. Eusébio Pereira, bom dia, Zebinho.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo.
Natália Arruda, pode escrever, bom dia, Natália.
Bom dia, Silvio.
Pode falar,
eu hoje, agora, hoje eu vim mais feliz da vida pra cá, né?
Porque tem web, tem um antivírus agora,
tem
que suporta
tudo,
você,
tem,
né?
Tem tudo aqui, né, rapaz? Quem quiser sair na TV, faça como o Romanico aqui, ó, do meu lado.
Papagaio de pirata,
sair bonito, né? Como eu, né, rapaz? Olha, ontem, eu vou mandar um abração aqui de primeira. Ontem eu estive em Altinho, ontem à tarde, e me chamaram para comer um doce caseiro lá na lanchonete de uma senhora, viu, Silvio? Presta atenção no que eu vou dizer agora.
Tô brechando.
Aí quando eu estava lá conversando, aí a mulher olhou para mim e disse: mas você não é o rapaz da voz mais bonita do rádio de Santa Cruz do Capibaribe, não? Eu digo: sou eu mesmo. Você é a Natália Arruda? Sou. Aí foi uma festa lá no doce caseiro, lá em Altinho. Lá o povo Silva é ligado. Ela disse que lá antigamente ouvia a Rádio Liberdade. Agora é a gente aqui, né? A 101,9. Dona Lourdes, um abraço pra senhora. E ela ficou mordida com essa TV, viu?
Foi,
ela, né, disse que quase perde o programa tentando.
E não conseguia.
Não conseguia. Eu digo, pois não, é. Foi porque o apresentador deu uma bilula nele, Dona Lourdes.
Dona Lourdes, vai questão, foi Natália Arruda. A web não aguentou. A web TV Natália Arruda, mas tem um antivírus
específico. Ela me achou hoje. Até bonita. Ela não concorda com esse assunto seu, viu?
Não?
Não concorda, né?
Ela te achou bonito.
E eu vou. Achou. E não cobrou o doce, não, viu? Umas cinco pessoas comendo, depois ela disse: foi patrocinado,
eu
acho, aqui por
Natália Arruda. Eu tenho a impressão que ela não cobrou com medo. Eu disse: eu vou sei lá o que é isso aí.
Não,
bom, vamos lá. Mas o alô,
ela ficou satisfeita.
O alô, olha o tempo, olha o tempo.
Um abração aí para Tilma da Natura, né? Diana da Natura, Renato, Zito e Maria. Todos estão escutando a hora do debate, né? Um abração aí, olha, a audiência da gente como tá grande. Lá na cidade de Boa Vista, na Paraíba. Eu não sei nem aonde é isso.
Boa Vista, Boa, é verdade. Vista, ontem o Zomi
trouxe aqui um recado.
É. Ele falou que, inclusive, disse: olha, passei lá a audiência, né? A emissora ouvida em Boa Vista, na Paraíba. Diz que é perto entre.
Eu não sei aonde é. Trouxe aqui o pessoal lá, Marcos Araquém e Dona Marlene. Todos lá ligados. E ficam com o rádio ligado na Araquém Lanche, lá na Boa Vista, na Paraíba. Um abração para todos aí da cidade de Boa Vista, né? Um abração para todos da farmácia Pague Menos. Lá são 25 pessoas. Eu digo, não faço uma lista dessa, não, senão eu tomo a hora do programa. Aí colocamos só um abraço para os colaboradores da farmácia Pague Menos. E também um abração aí para Inacim das Malvinas, né? Nascim das Malvinas, e também para o Hélio Lima, grande Hélio Lima de Toritama, Fernanda, a esposa, Áurea e Pedro. O Hélio, eu me encontrei com ele, ele disse que não perde um programa e nem a esposa dele também não perde um programa, Fernanda. Um abração também aí para o Cito Cachoeira, para o Sebastião Roqueira, Maria Galego, Heleno e Socorro, Dona Zefinha e Benedito, Moisés Roqueira, Paulo e Juan, todos aí no Sítio Cachoeira.
Muito tá bem? Bem.
Um Ralf abraço.
Lagos, bom
fiquem
dia,
com Deus e vamos à frente.
Vamos lá. Ralf Lagos, bom dia.
Bom dia, Silvio.
É TV.
Bom dia, Silvio.
Estão gastando com ele. Quem é?
Fecha o microfone, Natália. Fecha o microfone, Natália. Vamos lá.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Eusébio. Bom dia, Leone. Bom dia, Natália, Márcia. O Wilson do Pará que tá por aqui. Bom dia a todos vocês que estão aí nos ouvindo na melhor Polo FM.
Bom, a gente vai para o intervalo, na volta a primeira pauta, né, do programa será essa questão da aprovação no Senado Federal do texto substitutivo favorável à fusão, incorporação e emancipações de distritos. Já foi debatido, mastigado, entrou na primeira parte Humberto Costa, o senador Humberto Costa, o deputado Zé Augusto Maia, explicaram, né, isso aí, mas eu quero trazer além dessa da questão, né, disso aí, eu quero trazer um outro tema dentro desse. É que conversando com Dimas Dantas, né, ele, né, é favorável não à emancipação de São Domingos, mas à incorporação a Santa Cruz do Capibaribe. Então já é um tema que, né, como já foi aprovado, vai para sanção presidencial, como houve acordo, né, do governo com os parlamentares. E esse texto, né, foi acordado entre o parlamento e o executivo. É, então é provável que a presidente ela sancione do jeito que está, né? Sancionou, já entra para valer e aí vai ser discutido, começar a se discutir, né, nas assembleias do estado e também, bom, todo aquele processo para emancipação. E Dimas Dantas tem essa ideia que não deveria ser emancipado São Domingos, mas deveria ser incorporado a Santa Cruz do Capibaribe. Tem seus argumentos e tudo mais, e vou trazer essa pauta a seguir. Pois João Natário.
Flávio Rafinha, presidente do PT de Paulista, ligou agora para mim aqui e disse que está na escuta do programa, né? Ele escutava lá em Paulista e veio para aqui, mas está aí ouvindo o programa. Flávio Rafinha, presidente do PT de Paulista.
Bom, Senado Federal aprova texto substitutivo favorável à fusão, incorporação e emancipações de distritos. Há um abraço antes aqui a Marcelo Moraes, sempre ouvindo a gente, viu? Marcelo Moraes, Roberto Moraes e o irmão do deputado Diogo Moraes, que é o Henrique Moraes. Tem ouvintes fiéis, ouvintes fiéis aqui do programa, viu?
E o Henrique é meu amigo de infância, meu grande
abraço,
amigo.
Um abraço, viu?
É mesmo?
É. Henrique tem 55 anos.
Não.
Pegamos Rafa no fraco agora.
É. Amigo de infância, hein?
Henrique tem 5 anos. Era mais velho que novo eu.
Ele era mais velho que Henrique já.
Mais velho. Precisa de usar maquiagem para vir para cá?
Pois é. Já Natália não precisa, né? Natália precisa. Tem maquiagem que sirva. Bom, com relação ao. Porque o deputado Zé Augusto entrou feliz da vida, né? Lógico que a luta dele, de repente, ele chega, né, a um final feliz nesse sentido aqui, né? A gente acredita, porque todos acreditam, o próprio Humberto Costa, né? Falou da possibilidade mesmo, né? Da presidente sancionar sem alteração nenhuma, sem veto algum, né? Então, são esses dois pontos. O ganho político do deputado Zé Augusto, que eu gostaria que vocês comentassem, e a ideia do Dimas Dantas, né? De que São Domingos, ao invés de começar a se trabalhar a partir de agora para emancipação, seria para fusão, seria essa a palavra? Fusão com Santa Cruz ou... Não, incorporação nesse caso, né? Nesse caso seria incorporação a Santa Cruz do Capibaribe. Começar por Eusébio.
Veja... começar pela parte do Zé Augusto, a gente aqui foi unânime, né, na época da votação na Câmara dos Deputados em dar uma bola cheia ao Zé Augusto, por conta dessa luta que ele teve nesse projeto. Eu, particularmente, embora discordo do projeto, mas os louros têm que ser dados a Zé Augusto nesse sentido, porque, e colocando porque eu discordo, o projeto ele foi colocado como uma exceção. Se pegou distritos de grande importância e de grande pujança econômica e colocou-se num projeto. Esses distritos são exceções. E aí, com o projeto de lei, passa a virar regra, né? E aí se menciona em 200 municípios, já tem outras fontes que colocam 400 municípios, mas é nesses próximos 5 anos. Nos próximos 20 anos, podem ser 1.000 municípios. Nos próximos 40 anos, pode ser 2.000 municípios. E os municípios que passam dificuldades hoje por conta do FPM, teremos mais municípios passando dificuldades, né? Aí, nesse sentido, eu acho que o projeto ele poderia ser melhor amarrado, mas os louros dessa luta tem que ser dado ao deputado Zé Augusto, que desengavetou o projeto e colocou para frente. Com relação à questão da incorporação, já defendo essa tese há bastante tempo.
Você, no caso, é favorável a essa tese, sim, sim, do Dimas?
Sempre que se colocava essa questão do projeto de emancipações, na minha visão, São Domingos era para ser incorporada a Santa Cruz, dado o fato de a economia estar ligada diretamente a Santa Cruz. A maioria das pessoas de São Domingos ou trabalha aqui ou utilizam dos serviços daqui, e aí seria uma forma mais eficaz do dinheiro público servir tanto para São Domingos como para Santa Cruz, né? A gente às vezes quer a liberdade, o povo de São Domingos clama por liberdade, mas no meu entender essa liberdade pode ser prejudicial tanto para São Domingos quanto para Santa Cruz, né? Inclusive teve, quando eu colocava esse ponto, teve alguns ouvintes que ligaram para cá criticando minha postura, mas é meu entendimento, porque aí a gente analisa a receita do FPM que vai para São Domingos, e a maioria desses recursos vão ser estritamente para pagar, para manter a máquina funcionando, ou seja, não vai ter dinheiro para investimento, não vai ter. Aí como é que os serviços públicos podem melhorar? A tendência é não é melhorar e aí sobrecarregar Santa Cruz. Mas o projeto, ele é uma grande conquista para o deputado Zé Augusto, né? Ele encampou essa bandeira, foi aprovado agora. Eu não tenho tanta certeza que a presidente Dilma não vá vetar, por conta que alguns pontos do projeto foi em desacordo com o governo, né? Alguns pontos foram modificados na Câmara dos Deputados, mas o senador Humberto Costa está colocando essa garantia que foi dada da outra vez também, né? E foi vetado. Mas aguardar o posicionamento da presidente Dilma.
Pois não, Ralf Lagos.
Silvio, eu quero começar dizendo que eu gosto muito dos comentários de Eusébio, parabenizar o meu colega de trabalho, porque ele não joga para a galera. Ele diz o que ele pensa, independente de se a opinião pública está a favor ou contrário. Por isso que eu respeito muito, às vezes discordo dele, mas respeito muito a opinião do Eusébio e gosto muito dos comentários dele, porque ele tem uma opinião muito sincera sobre as coisas, não joga pra galera. E eu acho que todos respeitam você por conta disso também, Eusébio. E aí, trazendo para a questão propriamente dita do projeto, primeiro, uma grande vitória inegável de um projeto que estava sucumbindo em uma gaveta em Brasília, e o deputado Zé Augusto se apegou a ele, desengavetou e conseguiu ontem ter o ápice do êxito. Só pode ser maior se a presidenta sancionar, né? Que é o que todo mundo espera. O Humberto da outra vez também prometeu, é quem tá aguarda. Dessa vez o projeto nasceu no coração do governo, podemos dizer assim. Por isso que eu acredito que a presidenta vá sancionar essa lei, não é? O que o deputado fez foi, quando ele pega esse projeto, que ele sai, você imagina o que é um deputado do interior de Pernambuco chegar numa casa como a Câmara dos Deputados, um deputado que foi eleito apenas com 46 mil votos, né? Perante a gigantes, a grandes caciques, e sai e consegue convencer a todos, né? Porque foi quase unânime na votação ontem, né? A todos que aquele projeto
Foi unânime, né?
Então conseguiu convencer a todos que aquele projeto de emancipação que ninguém queria ouvir falar, o último município emancipado no Brasil foi o Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, né? Ainda no final dos anos 90, né? Então, o convencer que quando falava em emancipação dentro do meio político e na imprensa, Silvio, ninguém queria ouvir falar nisso. E o deputado Zé Augusto consegue trazer consegue convencer a todos os seus pares, e aí conquista essa grande vitória. E com essa, sai daqui, Ney, com essa grande vitória ele...
É bom porque na Web TV o pessoal sabe o que é que está acontecendo agora, né? Na Web TV o pessoal sabe o que está acontecendo.
Lima foi pego no flagra.
Pois é, o
cara gravado dele.
Tá aqui não apenas gravado, não. Aqui é gravado e filmado, né? Então tem imagem também.
Então, o deputado, quando consegue essa grande vitória, ele teria agora a parte política de os louros seriam recebidos agora. O deputado não é candidato, mas com certeza mantém a sua força política, principalmente São Domingos, Pão de Açúcar e o Cavaleiro. Agora, prefiro ficar com a fala do Hinaldo Sampaio. Vamos conter a comemoração. O projeto está aprovado, tá. Agora, a burocracia para se emancipar um município é muito grande. Por isso que eu prefiro ficar com a fala do Hinaldo Sampaio hoje pela manhã no nosso programa Rádio Debate. E quanto a São Domingos, o anseio do povo de São Domingos e o anseio do povo de Pão de Açúcar é a libertação das suas sedes pelo seguinte, pelo exemplo, o exemplo do irmão mais velho. Tá vizinho deles aqui, na cara. Quando Santa Cruz se liberta de Taquaritinga, a explosão, né, que Santa Cruz tem economicamente, culturalmente, socialmente, em todos os âmbitos, Santa Cruz cresce muito. Então, o exemplo que São Domingos e Pão de Açúcar têm, Silvio, é de uma emancipação que deu certo como poucas deram no Brasil. Então, é por isso que o anseio é tão grande pela emancipação. Eu continuo torcendo pela emancipação de São Domingos, acho que dá certo. O município está crescendo.
A questão de incorporação de Santa Cruz, você não concorda com o Eusébio e com o Dimas?
Não, veja só, eu não concordo nem com o Eusébio nem com o Dimas. Eu acho que São Domingos, ele tem, certo, o poder no médio tempo, e até pelo o histórico político que São Domingos tem de abandono total, né, em algumas áreas, principalmente nos últimos governos que São Domingos esteve, né? São Domingos é um município totalmente abandonado. Então, pode falar.
Bom, então deixa eu ir para o Hilário, né? O vereador Hilário. Está na linha, o presidente da Câmara do Brejo da Madre de Deus, até para ele dar a sua. No caso, a gente já sabe que Hilário é totalmente favorável à questão da emancipação e não da fusão com Santa Cruz do Capibaribe. Bom dia, vereador Hilário.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natálio, bom dia, Leone, bom dia, Ney, bom dia, o nosso amigo Zebinha.
Zebinha, é verdade.
E me perdoe aí, viu, meu amigo? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo.
Pois é, Hilário, a gente começou aqui discutindo essa questão da aprovação, né, pelo Senado do texto, né, que favorava a fusão, a emancipação, a incorporação, né, dos distritos do Brasil. Aqui surgiu também já o debate que Dimas Dantas é favorável à junção com Santa Cruz do Capibaribe, a incorporar a Santa Cruz do Capibaribe. Evidentemente que você é contra, né? Você está, evidentemente, a favor da emancipação do distrito. Você acha que realmente essa ideia de Dimas, ela teria como vingar? Conhecendo São Domingos, como você conhece?
Olha, eu sou totalmente favorável à emancipação política de São Domingos. A gente defende isso desde de zero hora. Incorporação não é o que São Domingos realmente sonha, o desejo, o anseio da população de São Domingos. É a emancipação política. Então a gente tem defendido desde de zero hora. E a gente sente que a cada dia se aproxima da realização do sonho e que toda a correria que tanto eu como outros companheiros lá do Distrito São Domingos tem feito, graças a Deus, começa a ser feito e nós sabemos que o nosso dever está sendo cumprido e a cada dia estamos mais próximos de São Domingos, uma nova cidade.
A ideia, até no comentário aqui de Eusébio, acredito que você acompanhou também, ele cita o seguinte, que se emancipando o distrito de São Domingos, passando a ser cidade, as verbas que chegariam dariam apenas para o funcionamento da máquina, faltando recursos para investir. Incorporando a Santa Cruz, o Capibaribe já teria uma facilidade maior, porque a prefeitura, evidentemente, o FPM, o repasse para Santa Cruz aumentaria, então haveria uma maior possibilidade de investimento, já que não teria uma máquina específica para manter em São Domingos. Você não acha que seria viável isso aí, a partir desse ponto de vista, do Eusébio?
Não, eu respeito a opinião do meu amigo Eusébio, mas o que eu entendo é que, por exemplo, hoje o Brejo Mateus recebe recurso do FPM 2.0. Com a emancipação política do Distrito de São Domingos, o Distrito de São Domingos passaria a receber 1.4 de FPM, como também a cidade de Brejo Mateus passaria a receber 1.4. Então, consequentemente, essa receita de aproximadamente 70% do que o Brejo hoje recebe, 60%, dá tranquilamente para o Distrito de São Domingos se manter, se organizar e executar os trabalhos. E eu não vejo a incorporação ser a melhor saída, porque eu acho que a gente, São Domingos, tem mais condição de cuidar disso aí. E, logicamente, eu vejo que, por exemplo, muita gente não analisou, mas o distrito de São Domingos sendo emancipado, não só Santa Cruz, mas todas as cidades do país irão ceder um pouquinho de suas receitas para a divisão do bolo do FPM, onde o distrito de São Domingos passaria a receber, talvez, o que recebe hoje, aproximadamente 4 ou 5 vezes mais do que é investido hoje em São Domingos.
Pois não, Zébio. Não, o Hilário, pelo projeto, a divisão é apenas da questão de Brejo e São Domingos, né? O FPM destinado à população.
Tá muito ruim.
Pois não, deixa tentar aqui mais uma vez. Pois não, Zé, tenta mais uma vez aqui para ver se ele entende.
Porque o projeto, ele diz que a receita que vai ser dividido é o que hoje é do Brejo, né? Vai ser dividido de acordo com a população, mas é a divisão do FPM que vai para o Brejo, que vai ficar uma parte para o Brejo e outra parte para São Domingos.
Bom, então, deixa...
Exatamente, hoje a receita, ela vem para o Brejo Amadeus. Agora, se a gente for observar pelo índice de população, uma cidade do porte de 22, acima de 20 mil habitantes, ele recebe na média de 1.4. A cidade uma cidade que tem 40 mil habitantes recebe 2.0. Se a gente for somar 1.4 que o Brejo ficaria recebendo, 1.4 que São Domingos passaria a receber, são exatamente 3.4 a receita do FPN. Então, tranquilamente, 1.4, com a boa gestão, o distrito de São Domingos só teria muito a avançar.
Bom, deixa eu passar para outro tema rapidinho, né? Porque certamente o pessoal de Brejo da Madre de Deus e São Domingos aí está numa expectativa muito grande, que é com relação a essa situação, né? Que está hoje com relação a essa dúvida, né? Quem é que vai ficar, se doutor Edson assume, se a senhora permanece, como é que está essa situação aí, como é que está a situação do doutor Edson, você tem mais alguma novidade para a população, ô Hilário?
Olha, o que eu tenho de pedir à população é que tenha tranquilidade, que tenha calma. Desde o primeiro momento a gente pede isso ao povo, principalmente ao povo aí em São Domingos, aqui em Brejo Amadeus, e dizer que a decisão já foi tomada pelo ministro João Otávio Noronha, a juíza já foi oficializada, logicamente a juíza tem um prazo de 72 horas para se pronunciar. Hoje os advogados de doutor Edson estão vindo aqui à cidade de Brejo Amadeus, e o que nós esperamos é que a juíza, ou hoje ou na data de amanhã, ela tome o posicionamento de executar a sentença da decisão do ministro João Otávio de Noronha, e o que nós esperamos é que tenha esse desfecho com relação a essa decisão monocrática o mais rápido possível, para dizer à população e principalmente aos aliados das duas alas políticas que tenha calma, porque o município do Brejo já tem sofrido muito com essas mudanças administrativas, e o que nós pedimos às pessoas é que aqueles que forem fazer suas comemorações procuro fazer de uma forma modera, tranquilo, porque bem do nosso município de Brejo Amadeus, em nome da Câmara de Vereadores, eu peço isso àqueles que daqui a pouco começam a fazer suas comemorações, que façam com tranquilidade. E o que nós esperamos é que seja decidido isso rápido para que o Brejo volte a ter paz.
Tá ok. Vereador Hilário, então, obrigado, viu? Só o Ralf quer dar um recadinho a você aqui.
Meu amigo Hilário, parabéns, porque quando falar em emancipação em São Domingos, tem que falar em você. Eu parabenizo você em nome de todos aí que sempre lutaram por esse momento. Então, meus parabéns para você e parabéns também para meu amigo Alberto Xavier de Pão de Açúcar, que foi um incansável nessa luta também.
Inclusive, ficou magro, né?
Exatamente. Era chato, Alberto, né? De todo canto falava só em município, ficou até chato, Alberto. Um abraço, Hilário.
Um abraço, Hilário.
Muito obrigado, Ralf, muito obrigado a todos da Rádio Vale do Caparibe. Dizer que da Rádio Polo FM, dizer que esse programa, graças a Deus, é um programa que tem muita seriedade, de pessoas sérias, e que realmente tem feito os comentários da maneira que tem que ser feito. Então, muito obrigado a todos, e dizer a vocês que estou à disposição de todos. Muito obrigado.
Tá Tá bom, um abraço, um abraço. A gente vai falar o seguinte, vai para o intervalo, aí Natália e Leone comenta essa questão, porque também a gente vai trazer parte apenas do áudio, né? Que foi gravado pelo vereador Vânio Vieira, né? Nessa reunião da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, separado apenas um trecho, e a gente vai trazer esse trecho, é justamente aquele em que se discute na reunião a questão da CPI, dos festivos, CPI da... das festas que seria instalada, então, a toda uma articulação nessa reunião, a gente traz justamente esse trecho. Voltamos já. A senhora que o blog do Jamildo falou que teve seus tecidos, suas máquinas e seus aviamentos levados pela polícia semana passada, eu quero ver se ele vai colocar em seu blog que ela foi hoje, pegar tudo, né? Já foi liberado. Ela é uma grande guerreira, tem CNPJ, nota fiscal de cada linha, cada metro de descida e das máquinas levadas também. A Jéssica do São José, a gente foi resolvida a questão da senhora, né?
E deve ter sido os tecidos e as máquinas,
as
né?
Máquinas.
A mercadoria que em tese falsificada deve ter ficado lá.
Esse programa de vocês é show e com Ney perturbando ainda fica demais. Jonatas lá em Pão de Açúcar tá ouvindo e certamente também vendo aí pela Web TV. Bom dia, Silvio, aqui a pessoa faz críticas, né? O Matheus Lopes ao vereador Vânio Vieira diz que é uma vergonha, né? Ele ter justamente liberado esse áudio, né? Um abraço aqui então para Matheus Lopes. Bom dia, Silvio, que vergonha para o vereador Vânio Vieira. Votei nele, mas nunca mais na minha vida. E muito, muito flaco. Deve ser fraco, né? Só sabe gravar, em vez de S-O, acento tem L. Sabe gravar, daqui a 2 anos ele vai de novo na minha... deve ser porta, né? Bom, um abraço então, Matheus Lopes aí no Bela Vista. São Domingos quem tem que ter prefeito, pois o daqui não dá conta. Imagina incorporando São Domingos... incorporando a São Domingos, a Rua do Cabana, socorro, abraço, Eduardo. É porque a pessoa dizendo o seguinte, Santa Cruz, a prefeitura não dá conta de Santa Cruz, imagina também agregar São Domingos. Silvio, caminhão do lixo parece que está na fórmula truque e os garis na São Silvestre. As lixeiras parecem arremesso de peso, eles jogam a mesma com 30 metros de distância da minha casa. Manda o prefeito tomar as providências, pelo amor de Deus. Wilson da Santana do Bela Vista diz que o carro passa rápido e os garis estão na São Silvestre, uma correria tremenda, pega, joga o lixo, joga o balde lá, distante. Silvio, toca aí a música da Natália Ruda, Nicolau, a Ângela do Cruz Alta. Bom, deixa eu trazer...
Não gosto, mas obrigado.
Né? Deixa eu trazer aqui a questão de ainda da incorporação à Santa Cruz, a questão da aprovação, né? Do texto favorável à emancipação, a questão dos municípios. Natália, comenta, né? Depois o Leone e a gente traz o áudio em seguida do Vânio Vieira, o trecho desse áudio. São duas partes que a gente separou. Pois, João Natália, com relação à incorporação à Santa Cruz ou à emancipação, se você é favorável ou contra, se você é favorável a essa questão e também o ganho político de Zé Augusto em cima disso, né?
Não, eu acho que foi uma boa para os distritos. Eu não confio ainda na sanção da Dilma, não confio ainda, mas vamos pedir que ela sancione. Falou Humberto Costa, ele é líder, mas é um líder também, não é esse peso todo que da outra vez. Ele também garantiu. Eu prefiro ir mais à frente quando ela sancionar a lei. A luta de Zé Augusto é uma luta bastante proveitosa, ele tira dividendos. E nós também devemos aplaudir. Se ela sancionar a lei ou não, ele já fez a parte dele. A parte dele foi muito louvável. Nós anteriormente demos a opinião aqui, demos a bola cheia a ele naquela época, mas a Dilma, ela vetou. Eu não acredito que ela não vete novamente ou deixe para depois das eleições. É, vamos aguardar, a parte do Zé Augusto foi feita e os municípios, na minha opinião, devem ser emancipados, ser cidade. Uhum. Por quê? eu sou contrário à opinião do Eusébio, quando ele disse que o município não vai viver de FPM. Nenhum município brasileiro, Eusébio, vive só do FPM. Nenhum. Aí tem que os deputados, os prefeitos correr atrás de emendas, de recursos, trazer para a cidade, para onde foi a municipado. Olha, Santa Cruz, não vive da receita de Santa Cruz do Caparibe. Tem que procurar.
Natália,
do FPM, não.
Do FPM, não.
Do FPM.
O FPM não, é quem custeia Santa Cruz.
Não, ela faz. Ela faz.
95% do município brasileiro
vive de FPM. Essas coisas. Não vive de FPM. Você vê, tem as emendas de Eduardo da Fonte, as emendas dos outros deputados.
Sim, mas é justamente isso que eles estão falando. É justamente isso que eles estão falando.
O município vive do FPM e aí só se faz alguma coisa.
Não vive. Não vive. Se Santa Cruz for viver só do FPM.
Tu acha que a Vieira paga a folha de funcionário com o quê?
Com FPM. Mas a folha de funcionário.
Sim,
e as outras. Olha, Santa Cruz hoje, recorre a São Domingo. Para tirar um raio-x lá São Domingo, rapaz. Como é que ela tá vivendo o FPM aqui? Como é? Recorre a São Domingo? Eu aqui não jogo para trás, não. Você disse aqui ainda agora que alguém joga para trás aqui. Que o Zé faz os comentários. Faz os comentários. Eu admiro ele como pessoa demais. Demais. Viu, Ralf? Eu aqui, eu sou amigo de Dimas. Voto em Dimas, vou dizer no ar. Entendeu? Gosto dele. Agora a posição de qualquer um que eu não seja favorável, eu digo. Porque eu não dependo de político nenhum, não. Eu não vivo correndo atrás de político por dinheiro, por essas coisas, não. Eu acho que São Domingos precisa de ser emancipado. Eu não vou aqui jogar para o povo de São Domingos, não. Se São Domingo, o que pode se fazer em São Domingo é um plebiscito para saber se o povo quer a emancipação ou que queira ser incorporado. É o que se pode fazer em São Domingo,
Zé. Isso é obrigatório pela lei.
Hein?
Lei.
Eu sei, agora... mas é o que a gente deve pedir mais. Deve pedir mais que faça isso bem feito. Agora, chegar aqui e dizer que São Domingo não pode resistir sendo cidade.
Não, mas aí o que foi dito não foi isso, não.
Isso é uma,
me desculpe, mas o que eu disse.
Uma colocação pífia.
Mas me desculpe, o que eu disse foi o seguinte: que ganha mais Santa Cruz e São Domingos sendo incorporado. Eu
estou
dizendo aqui que sou contra a emancipação, não.
Estou
dizendo que é melhor, na minha opinião, incorporar, porque os benefícios, tanto para Santa Cruz como para São Domingos, é maior. Agora, que eu mesmo digo aqui, que a população quer emancipação, quer uma sensação
agora,
de liberdade.
Que eu tô dizendo,
não, senhor, eu sempre disse
não é
isso.
Eu sua
sempre
posição
disse
não
isso.
É essa.
Olha, eu sempre disse isso. Agora você às vezes distorce as.
Não, de jeito nenhum. Pergunta ao povo, seu distorço.
Não,
pergunta
mas
é porque eu falo a língua do povo.
O que eu tô dizendo.
Eu falo a língua
do
povo.
Dizendo.
Eu tô falando a língua do povo de São Domingos. Olha, nós temos aqui que eu acho que Edson Vieira tá fazendo uma boa administração. Eu acho. Mas a rua do Cabana, desde que se começou, ninguém ajeita. Vai ajeitar São Domingo? Vai ajeitar São Domingo? Olha, eu seria muito não grato ao povo de São Domingo.
Santa Cruz tem 100 mil habitantes.
São Domingo.
Santa Cruz tem 100 mil habitantes.
Quase
a cidade de São Paulo tem 8 milhões. Quer dizer que uma cidade, porque ela é maior, não tem condição de ser administrada? Peraí, Natália.
Tem
a
condição.
Gente tem, claro que tem.
Primeiro, caba, vão olhar pra cá, vai. Quem nasceu em Santa Cruz do Caparibe, nessa terra.
Quantas pessoas são, né? Quantas
é
pessoas de São
Deus.
Domingos
quem nasceu
são impedidas
Domingo
de ser atendidas no hospital municipal? Quantas
hein?
Pessoas de São Domingos são impedidas?
Eu sei disso também, eu sei disso também.
Ah, Natália.
Agora, a veracidade dos fatos é não dizer que São Domingos não tem condições de ser emancipado. Tem sim.
Olha, bora.
O povo é trabalhador.
Que a gente tem
várias
aqui.
Firmas em São Domingos.
É, conclua, Natália, pra gente passar aqui pra.
Não, eu vou continuar porque eles deixam a gente ir.
Não, mas é o tempo
tá
aqui. É o tempo que a gente
coloca.
Se não dá tempo, a gente coloca o áudio do Vani Vieira.
Eu estou do lado do povo de São Domingos. Eu, Natália Arruda.
Leone Souza.
Olha, Silvio, eu só queria destacar rapidamente a luta e parabenizar mais uma vez a luta do deputado federal José Augusto Maia, né? É um deputado de primeiro mandato em Brasília, conseguiu destravar algo que há mais de 10 anos, 17 anos, se eu não me engano, estava travado, engavetado. Então, mais uma vez, eu faço esse registro da luta do deputado. Conseguiu destravar um projeto importantíssimo para o país, né? Para dar a liberdade aos municípios de se desenvolverem. É, claro, e agora com um projeto com regras bem mais rígidas do que a farra que acontecia anteriormente. Então, está de parabéns o deputado federal José Augusto, está de parabéns o Senado, e mais de parabéns ainda vai ficar a presidente Dilma Rousseff quando ela sancionar, que ela tem um prazo aí de 30 dias para sancionar essa lei, de um prazo de até 30 dias. Então, isso é um ponto, já eu acho que é um ponto pacífico, todos reconhecem a luta do deputado José Augusto. E quanto à questão de São Domingos e Pão de Açúcar, é uma população que há muitos e muitos anos almeja isso. Ora, Santa Cruz do Caparibe há 60 anos almejou isso, há mais de 60 anos almejou isso e conseguiu de fato uma independência. Só um detalhe, Natália, e hoje, diga,
você tem uma ideia, hoje Santa Cruz dá quantas Taquaritinga?
Justamente.
Não é isso?
Então,
quantas Taquaritinga Santa Cruz não dá? Eu estou respeitando ao povo de Taquaritinga, que eu amo de coração, mas hoje Santa Cruz é outra cidade.
Há mais de 60 anos, Santa Cruz do Caparibe deu esse passo, uma luta há muitos anos atrás, encabeçada por Raimundo Aragão e outros da época, e Santa Cruz hoje é a potência que é, sabe por quê? Porque tiveram coragem. Então vai caber também ao povo de São Domingo, ao povo de Pão de Açúcar, ao povo de outros distritos que querem sua emancipação, terem a mesma garra, a mesma coragem que esse povo aqui de Santa Cruz teve. E eu tenho certeza, não é pelo fato só da proximidade de São Domingo e Santa Cruz, que vai ter algumas dificuldades, não. Basta realmente eles terem a coragem, a gana de vencer, de crescer, que São Domingos poderá no futuro se tornar uma grande cidade. Quem sabe até maior do que Santa Cruz. Quem sabe até maior de Santa Cruz. Basta quem vai administrar aquela cidade ter um compromisso real com o povo. Quando os políticos passam de fato a ter um compromisso real com a cidade, a coisa é outra. Então, está de parabéns a essa conquista das emancipações, e eu sou totalmente favorável desde o início à questão da emancipação, e principalmente agora, com regra, com cuidado. Então, está de parabéns.
Bom, 10 horas, vamos pro intervalo, daí a gente da volta coloca os áudios aqui, tá? Do Vanivere trecho, né? Do áudio, que são 2 horas de duração, então, evidentemente que não daria tempo aqui. Então, a gente tem alguns trechos aqui que vai colocar no ar depois do intervalo. Bom, a gente... Sim?
Não, um grande abraço também para o Dão, que tá lá em Taquaritinga, ouvindo o nosso programa no Hotel e Churrascaria Vazia Grande, que tá aberto todos os dias, com almoço e dormida lá. Um grande abraço para meu amigo Dão.
Bom, vamos ao áudio, né? A gente parte desse áudio. A primeira, Edson fala sobre o vazamento das informações que aconteceram também em reuniões anteriores. A gente traz então esse trecho aí.
Deixa eu ver essa. Não sei se é do mesmo. Onde teve uma reunião aqui na prefeitura, e a gente tem que ser honesto possível. Essa reunião não estava a Frânio, Zé Minhoca,
Inara,
né? Aí estava. Aqui tá, estava achando que estava aqui, eu não estava, mas por cima.
É isso?
Mas ele estava aqui, mas por cima, não estava aqui. E basicamente o que foi dito ontem aqui na reunião, foi dito, repassado para a Ney Lima ou para alguém próximo a Ney Lima. Alguém próximo a Ney Lima, porque... Ele pode ser o que for. Ele pode ser o que for. Mas ele não estava aqui, não tinha um gravador dele aqui não. Ele podia ter dado alguém. Né? Podia ter dado alguém, ter gravado no celular. Foi até bom esse ver a medida aí. Né? Porque foi dito aqui ontem. Foi falado um negócio aqui ontem. E o editorial de Ney Lima hoje foi em cima da reunião da gente aqui ontem. Foi, pô, só não entende
Então,
é que tem alguém que não é
caro? A reunião.
Marcelo está vindo aí.
A reunião, só que eu estou dizendo.
Marcelo,
eu
estou achando assim, você está vendo?
A reunião tal. Eu sempre, Marcelo pessoal é legal, porque era questão até jurídica que estava
passando o vereador.
Só estava, fora você, a Fran e Nara, estavam os demais aqui, no mais princípio. E eu não estava. Eu me parecia. Então, porra. Se alguém não estava à vontade, se alguém não estava à vontade conosco, não estava à vontade dentro do grupo, ou está com algum problema, que diga. Não é isso. O que não pode é a gente estar aqui, combinar uma coisa, falar, traçar uma ideia, quando é no outro dia de manhã, o primeiro bom dia, dizer isso.
Ele que foi de reunião aqui.
Foi repassado para lá.
Ele botou lá no negócio dele.
Foi repassado para lá. Não tem.
Bola de cristal.
E não dá nem para dizer, não, ele foi ele que. Não, não foi.
Não tinha como fazer especulação.
Isso aí não tinha. É isso. Então, o que é que.
Então, o senhor está dizendo, em todas as vezes, que foi alguém daqui da resposta.
Pode ser.
E a gente. Disse aqui várias vezes, foi assim,
eu fui o primeiro a dizer, olha, o que está dito aqui é o que fica, e se vazar foi um de nós.
Bom, isso aí, chamei desse trecho em que mostra a irritação do prefeito Edson Vieira, que segundo ele, sobre as informações, o vazamento, né? Das reuniões que acontecem. Aconteceu uma reunião no dia, no outro dia já estava na imprensa. E a gente traz uma outra parte dessa reunião em que é discutido lá a questão da tentativa de impedir a instalação da CPI. Evidencia, né? Traz aí os indícios nessa fala, nessas conversas, né, do prefeito, né, do que foi feito, discutido justamente para impedir que fosse à frente a CPI das festas, né, dos festejos. Enfim, vamos ouvir.
Surgiu uma ideia e o colega botou a terrida aí para poderia ser qualquer um aqui de que? Disse, ó, se tiver seis, vai ser diferido. É que depois eu quero ter. Mais na frente, ele fala esse negócio meio. Vai ser deferido. Qual é a ideia que se tem aqui? O que se pode? Um membro da bancada, e aí eu me coloco à disposição para fazer isso, subscreve, assina o requerimento, e ele com o requerimento de ser assinado por um, vai para o plenário. Vai para a votação. E aí é derrotado no plenário. Se a bancada se comprometer, aí derrota e Zé Fini. Morreu.
Eles não podem colocar
outro corregimento. O regimento não pode ter o mesmo objeto.
Podem até protocolar, mas para plenário.
Eles protocolam só para fazer a zoada, mas não tem regimento
aumentar.
Então morria. Mas para isso tinha que ter o quê? O compromisso da bancada. E por isso que surgiu essa reunião de ontem, que eu queria dar notícia porque eu estou doente. Fui dar uma marcada no médico e eu tive que ir. Surgiu o quê? A reunião, por isso que eu não estava presente. A Fran, nem que eu falei para você, que estava para mim em si. Eu também estava no médico, 700 eu também estou. Nem estava você, nem nada. Né? Você falou comigo, aí falou no telefone, não sabe você nem o que é, mas conta comigo. Você sabe que eu estava tá, aqui na rodovia, teve mesmo de acidente, que ela contou tudo. Foi você disse, né? Conta a mim. Tudo bem. Nara, você disse algo, Nara. Chegou a falar com o Nara e ficou dentro falando com a Fran. Falei com o Gilson ontem, ficou aí hoje, e mais alguém. Eu, Marcelo, foi? Pronto. Então, ficou desse jeito. Aí quando é hoje, Zé, por isso que eu comecei a reunião, assim, que ainda é surpreendido com um editorial que ele viu falando justamente.
Ontem, Marcelo deve lembrar, pessoal. A gente protocolou o requerimento. Faça de conta que não existiu nada. Eles vão protocolar o deles. Por quê? Porque só dá certo isso se a gente tiver a união da bancada todinha. Se não tiver, não adianta. Então, falta conversar com o Zé Minhoca, com o Nari, com a Fran. E hoje.
hoje a gente volta a conversar. Lembra disso?
Demais.
Hoje a gente volta a conversar. Agora, antes da gente voltar a conversar, porra, todo mundo tá sabendo que fuleira.
E outra coisa, Júnior, só pra. Porra. Antes da gente discutir a Fran e Zé, a questão da estratégia que a gente ia traçar e conversar com vocês, eu sentei aqui, tirei toda e qualquer dúvida em relação ao que o Marcelo disse, em relação ao processo, em relação ao que acusaram o Edson. Tudo. Não sei se você lembra. Se alguém tem dúvida,
exato,
quando todo mundo disse não de junho, agora vamos falar o que a gente pensou hoje de manhã. Tem alguma dúvida? Não. Eu disse, toca o barco. Aí foi quando a gente entrou na discussão do que a gente ia fazer em relação à CPI. E, inclusive, a gente explicou o motivo que a gente quer barrar essa CPI. Por quê? O governo todo tem que se fazer manobra, não é manobra, tem que tomar seu tempo para correr atrás. Eu passei o domingo à tarde todinha, até 8 horas da noite, tratando disso. Na segunda-feira, reunião na casa de Edson. A gente não fez, não. Eu fiz a reunião de 5 minutos. E a gente explicou tudo aqui. Eu fiz a reunião de 5 minutos com o meu pessoal. Mas tive que vir para a reunião para a gente explicar. Eu deixei tudo explicado. Só faltava você, você e Nara. Para hoje a gente já tem que definir tudo, deixar tudo acertado. Mas a gente tirou toda e qualquer dúvida. Zezinho Xim perguntou várias vezes, foi isso aí. Marcelo, isso eu expliquei. É assim, assim e assim.
E por que? Eu estou dizendo uma outra coisa. Aí diz, não, por que vocês tiveram essa ideia? Tudo? Por quê? Tudo o que está se vindo para cá, nesse, especialmente nesse caso, é pura sacanagem. E aí, com sacanagem, eu tenho que usar também malandragem. Com safadeza, porque não dá.
É, você não aceitava, porque é o que está acontecendo. O que vamos fazer agora?
Não, justamente.
Não, é.
Aí está botando fato para explicar porque vocês dois não estavam também presentes e estão se inteirando do fato disso que está acontecendo. E a gente está explicando o que a decisão que a gente ia tomar.
Bom, 10 horas e 26 minutos, 10h26. Os comentários ficam para amanhã, porque devido ao tempo aqui, eu sei que ninguém tem como comentar isso de forma rápida, né? De forma sucinta. Tem que fazer uma análise mais aprofundada do que vocês ouviram aqui. E de hoje para amanhã também, o que é apenas uma parte no blog do Ney, tá o áudio completo, né? Então amanhã, de forma mais aprofundada, vocês poderão fazer a análise de vocês. Bom, isso é apenas dois trechos que a gente trouxe aqui do Rádio Debate. Natália Ruda, pode escrever, até amanhã.
Pode escrever, Silvio, pode escrever mesmo, né? Com umas bombas dessas aí, você joga pra cima da gente.
Pra cima
gente
de você.
Comentar.
É verdade, pra
e
você
eu
comentar
garanto
amanhã.
Que os comentários vão ser bem feitos. O pessoal vão gostar,
uhum,
que aqui a gente não é comprometido com ninguém. Doar quem doer, a gente vai fazer os comentários que seja real. Tá bom.
Então, até amanhã. Né?
Até amanhã. Um abraço a todos e fiquem com
Tchau,
Deus.
Tchau, Ralf. Até amanhã.
Tchau, Silvio. Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra meu amigo Dão. Dão, que tá lá na Vazia Grande. Um abraço.
Muito bem. Uma deferência toda especial de comidas para gato, uíscas. Pois não, Leone Souza, até amanhã.
Até amanhã, seu Silvio. Um abraço especial ao meu amigo Manuel Jordão e toda a sua família, o Marcol, o Manuel Filho,
Manuelzinho.
Todos, né, que não perdem um só programa. Então, um abraço especial a todos vocês.
Tá bom. Zebinha, até amanhã.
Até amanhã, Silvio. Bom dia a todos.
Olha, foram perdidos documentos pertencentes ao senhor Daniel Rabelo e Poliana Carine de Lima. Daniel Rabelo e Poliana Carine de Lima, que encontrou, trazer aqui na Polo FM, que vai receber uma boa gratificação. A seguir, eu e Márcia, mais um Manhã da Polo.
Rádio Debate, Polo FM.